Muito obrigado porque tu falas. Obrigado pela tua palavra, Senhor, nessa manhã. Queremos te ouvir. Dá-nos ouvidos atentos, Senhor. Pedimos a tua graça sobre o John, para que ele esteja totalmente livre diante de ti, para que o Espírito Santo possa fluir aos nossos corações. Pensamos ele em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Muito bom estarmos juntos. Uma alegria especial. O Senhor é tremendo. Vivemos numa época tão fantástica, né? De ver o Senhor operando tantas coisas diariamente, vendo Ele se movendo na vida de cada um de nós. É muito especial mesmo. Aleluia. Quero te convidar a abrir comigo em Colossenses 2:6. Quero repartir uma palavra, ou várias, mas a partir desse texto base. Tem me ajudado muito esse versículo. Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Queres ler comigo em voz alta? Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Aleluia. Na minha experiência, eu tive um encontro com Jesus quando eu tinha 6 anos de idade. A primeira lembrança que eu tenho de voltar a minha mente e o meu coração para Jesus foi com 6 anos. Às vezes nós olhamos para as crianças e nos esquecemos de nós mesmos como éramos e achamos que uma criança não tem percepção ou não pode ter entendimento espiritual. Mas isso não é verdade. Posso dizer de mim mesmo. Eu me lembrava deitado no meu quarto, na minha cama, com profunda angústia de convicção de pecados e uma necessidade de resgate, de restauração da minha vida com Deus. E alguma hora da madrugada daquela noite eu chamei meus pais e eles oraram comigo. E ali foi a primeira lembrança que eu tenho de uma experiência minha pessoal com Jesus. Vários anos depois, com 9 para 10, eu fui batizado nas águas, ainda na Suécia. Não entendendo muito ainda, e nem sendo muito instruído, porque não havia todo esse cuidado que Deus tem nos dado por misericórdia. Mas eu fui batizado. E aquilo lá foi uma marca na minha vida. Mesmo não compreendendo todo o significado. Aos 15 anos, também, na Suécia, tinha ficado 5 anos aqui no Brasil com a minha família. Meus pais vieram como missionários para o Brasil. E voltando para a Suécia, ali fui batizado no Espírito. Numa vigília de oração, numa capela da Assembleia de Deus ali na Suécia, em Mölndal. E ali foi um outro romper na minha vida. Mas ao longo da minha adolescência, juventude, tanto, vamos dizer assim, na minha própria experiência, eu não entendi às vezes por que havia uma discrepância do meu desejo, do meu falar, do meu cantar com o meu andar. E avaliando e não julgando, mas olhando ao meu derredor, no contexto de onde eu estava, na denominação, havia sempre uma incógnita. Por que que algumas pessoas que conheceram a Jesus não perseveram, não permaneçam e têm um andar tão débil, tão frágil, tão distante da palavra do Senhor? Final da década de 70, início da década de 80, tive privilégio de começar a ser ajudado pela vida do Erasmo. Conheci o Moisés, conheci os amados irmãos aqui, comecei a ser discipulado e pela primeira vez na minha vida cristã, ouvi falar do reino de Deus, do senhorio de Cristo, do governo de Jesus na minha vida. Já tinha quase 14 anos, se contar desde os 6. De alguma maneira, nessa introdução ao conhecimento de Jesus, o Salvador. Mas por algum lapso, que eu não sei bem porquê, naqueles anos todos, eu não tenho nenhuma recordação, nenhuma memória a respeito de não só conhecer a Jesus como meu Salvador, com aquele que vem me perdoar os meus pecados e vem me curar e vem me abençoar, mas eu não me lembro, infelizmente, até o contato com nossos amados pais aqui a respeito da importância crucial da vida e do governo de Jesus na minha vida e nas outras vidas. E isso então, quando Deus começou a falar sobre isso, veio com uma bomba na minha vida. Veio como algo que revolucionou todo o meu andar como jovem. Estava no início da faculdade, estava estudando, estava sonhando em namorar, noivar, casar, estava querendo estabelecer família. E tinha todo um conhecimento de Jesus como Salvador. Mas não havia uma clareza de que necessidade, como Samir falou no meio do cântico aqui, de ser um discípulo de Jesus, que tem uma clareza, revelação, de estar debaixo do governo e do senhorio de Cristo Jesus. Naqueles dias, não me lembro exatamente quando, Deus trouxe esse versículo: ora, como recebestes a Cristo Jesus. E eu já tinha recebido a Cristo Jesus. Estava acostumado a ouvir esse, deixa eu colocar assim, sem nenhuma crítica, esse jargão, essa expressão da importância de aceitar a Jesus, de receber a Jesus. Mas para mim, apenas por vício, não sei bem porquê, havia esse contexto de recebê-lo como Salvador, abençoador, libertador, curador, provedor, e tudo isso é verdade, ele é tudo isso e muito mais. Mas a palavra de Deus nos coloca que há uma relação direta, há uma proporcionalidade direta nessa equação, né? Se nós podemos colocar aqui, entre a forma, a maneira que nós recebemos a Cristo Jesus, vai determinar o como vamos andar nele. E a palavra aqui é explícita: como recebestes a Cristo, ou recebestes Cristo Jesus, o Senhor, o Kyrios, assim andai nele. Ou seja, se eu acolho e recebo a Cristo Jesus, o Senhor, eu vou andar nele debaixo do governo senhorio, e o meu andar vai ser como o versículo 7, radicado e edificado, confirmado na fé, sendo instruído, crescendo em ações de graça, em gratidão, em louvor, em regozijo, que é o fruto de um discípulo do Senhor. E, por misericórdia, Deus consolidou essa meu processo de salvação, que no meu caso levou quase 14 anos ou 15 anos até entender que eu precisava não somente acolher e receber a Jesus como meu Salvador, mas Jesus, ele é indivisível, ele é, não pode ser fragmentado, ele é o Senhor, e por essa razão se torna o meu Salvador. Vem comigo para alguns versículos, nessa pequena introdução, para nós confirmarmos essa palavra. João capítulo 1, versículo 12, quando fala sobre essa questão de receber a Jesus. A palavra fala que, mas a todos quantos o receberam, ou seja, não há nada de negativo nessa expressão de receber. O problema é como o recebemos. João capítulo 1, versículo 12, você pode ler, mas a todos quantos o receberam, ou seja, é bíblico receber a Jesus. Mas de que forma, de que maneira, em que dimensão eu o acolho, eu o recebo? Porque aqui é que vai determinar, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, nem da vontade da carne, ou da carne do homem, mas a saber, nasceram de Deus. Um outro versículo que nos ajuda nessa compreensão é Atos. Atos, próprio livro de Atos 2, ali capítulo 2, quando fala logo depois da palavra apostólica, do anúncio de Jesus que o Otcar leu no início, nós vamos voltar para ele. Depois fala dessa porta do reino de Atos 2, 38 e 39, do arrependimento, e aqui está implícito a fé, do batismo em Cristo Jesus para perdão dos pecados, e do recebimento do Doreia, do dom do Espírito Santo. A palavra fala que no versículo 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Ou seja, de novo aparece essa questão de aceitar, de receber, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Mas como eles acolheram e receberam a Cristo Jesus, o Senhor, havia um andar concernente debaixo do amor, da graça, mas também do governo de Cristo Jesus, porque a palavra fala nos versículos subsequentes aqui que perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no repartir do pão, nas orações, havia temor, havia santidade, havia louvor, havia compromisso. Ou seja, os versículos seguintes mostram que eles receberam dessa mesma forma a Cristo Jesus, o Senhor, levando a ter um andar determinante. Como eles receberam a Cristo Jesus, o Senhor, assim estavam andando em Cristo Jesus, o Senhor. Atos 16 tem um versículo muito conhecido no contexto evangélico, mas às vezes nós lemos meio correndo, passamos a 120 por hora, e aí nós não nos atentamos. Atos 16, versículos 30 e 31 em diante, o carcereiro pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo responde, e Silas crê. E às vezes nós lemos assim, como eu falei, nessa corrida, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e toda a tua casa. É como se passássemos batido nesse que determina tudo, porque o nosso crer, a nossa fé é no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e todos da sua casa. E naquela mesma noite, o evangelho do reino entrou no coração daquele carcereiro que estava tão endurecido, tão apagado para o mover de Deus há poucas horas atrás, mas agora ele, em vez de açoitar Paulo e Silas, ele lava os vergões dos açoites, ele abre a sua casa, ele naquela mesma madrugada, ele sai do império das trevas e entra no reino do Filho do seu amor através do batismo, e ele abre a sua casa, seu coração, levando a sua própria casa, e pôs a sua mesa, eles, e então com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Há uma atitude concernente com a salvação. O andar do carcereiro agora é um andar debaixo do governo de Cristo Jesus, porque ele recebeu, ele creu, ele depositou a sua confiança na pessoa do Rei, Senhor Jesus. A carga do meu espírito nessa manhã em repartir contigo e de nós entrarmos em alguns versículos, certamente para muitos de nós recapitulando, mas temos muitos novos e nós todos estamos envolvidos nesse anúncio desse maravilhoso Rei Jesus. E o nosso maior desejo é levar pessoas a saírem das trevas para entrarem na maravilhosa luz de Cristo. E nesse afã de ajudar as pessoas a serem salvas, no sentido de cooperação com Deus, porque a salvação é só dele, procede só dele, nós podemos nos descuidar e não trazer a totalidade do evangelho, e depois quando acompanhamos essas pessoas não sabemos por que esse andar não é na mesma dimensão que gostaríamos. É que muitas vezes falta, eu vou colocar assim com todo respeito, esse ingrediente essencial do governo, do senhorio, do evangelho e do reino, sem a qual nós nunca vamos ajudar a gerar discípulos no Senhor. Podem vir adeptos, podem vir convencidos, podem vir, ó Jesus, alguma outra coisa. Mas como nós estamos buscando fazer discípulos de todas as nações, nós precisamos estar debaixo desse governo e nós precisamos conduzir a cada pessoa, a cada contato, a acolher de coração o governo de Cristo Jesus, o Senhor. Quero te convidar de nós orarmos mais uma vez, para nós todos recebermos revelação com toda a clareza de Deus. Senhor Jesus, nós nos colocamos debaixo da autoridade da tua palavra. Senhor, Espírito Santo, nos revela a graça, nos revela do teu amor manifesto naquela cruz, onde tu foi levantado como Cordeiro de Deus, nos reconciliando através do Pai pelo seu amor. Mas toda essa graça manifesta, Senhor, ela está associada com o teu reino, com o teu governo, com o teu senhorio em nossas vidas. E nós queremos ter revelação, cada um de nós como discípulos de Jesus, discípulos comprometidos contigo e uns com os outros, e comprometidos em alcançar esse mundo perdido. Nós queremos proclamar um evangelho claro, que gera como fruto lindo do teu Espírito Santo, pessoas bem nascidas do alto, Senhor, nascidas do Espírito e da água, pessoas que entram no teu reino e que veem o teu reino, Senhor Jesus. Tua palavra fala, nos importa nascer do alto, de cima, do Rei dos Reis. Nos conduz, Senhor Jesus, nessa manhã, nessa meditação, para que todos nós, tendo revelação e uma clareza de anúncio, nós possamos cooperar contigo, Santo Espírito amado, em levar as vidas para o teu reino e para a tua glória. Amém e amém. Vem comigo para alguns versículos nessa introdução de como Jesus pregava e os apóstolos e os discípulos anunciavam. Pode colocar, se tu quiser, como primeiro ponto, o exemplo de Jesus e os discípulos e os apóstolos. Mateus 4, versículo 23. Vamos ver alguns versículos. A palavra fala que Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando, trazendo ensino de daqui nas sinagogas, mas também pregando, trazendo o querigma do Evangelho, das boas novas do reino, do governo, do senhorio, as boas novas, o Evangelho do Senhor Jesus, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Mateus 9 traz a mesma palavra, versículo 35, percorria Jesus todas as cidades, todos os povoados, assim como temos recebido instrução de nós fazermos a mesma coisa, cada bairro, cada rua, cada parte da cidade, cada aldeia e povoado e município, em toda parte, no interior, no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, ensinando nas sinagogas, trazendo ensino, e também, olha aqui, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Há um tripé santo aqui, ensinando, pregando e curando, ensinando, trazendo a orientação de Deus para nossa obediência, trazendo a pregação, a proclamação do evangelho do reino, do governo de Jesus, mas onde também a graça está associada, o amor, porque não há uma concorrência ou uma competição, uma contrariedade entre o evangelho da graça e o evangelho do reino. Eles são a mesma coisa. Onde o reino vem, manifesta a cura e a graça de Jesus. Mateus 24, 14. Nós estamos no evangelho do rei. Aleluia. Mateus 24, 14, Jesus torna explícito qual o evangelho que deve ser pregada em todo o mundo, em todas as nações, para que a volta dele aconteça. Mateus 24, 14, será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunha de todas as nações. Então virá o fim. Ou seja, esse evangelho qualitativo, não sei se você consegue me entender, o evangelho que de início traga uma entrega completa debaixo do seu reinado e o seu governo. O evangelho que desde o início da porta do arrependimento, da fé, do batismo em Cristo e do batismo no Espírito Santo traz uma consagração de 100% Senhor Jesus. Isso é o evangelho que temos recebido como incumbência, como privilégio, como tarefa de anunciarmos em toda parte e em todo lugar. E esse evangelho que nós como discípulos anunciamos por misericórdia do Senhor. Quando fala no livro de Atos a respeito da proclamação, Pedro se levanta no texto que nosso querido Otcar leu para nós na introdução, em Atos 2, falando sobre Jesus, Nazareno, varão, homem, aprovado por Deus, com milagres, prodígios, sinais. Estou lendo o versículo 22. O próprio Deus realizou por intermédio dele, entre nós, como nós, ou como eles, né, sabiam. E ali vai descrevendo a respeito de Cristo Jesus que eles tinham conhecido andando aqui na terra entre eles. Mas Pedro traz com tanta propriedade do Espírito esse querigma apostólico, dizendo que no versículo 32, depois de falar que ele tinha morrido na cruz e ele tinha sido sepultado, mas a esse Jesus, Deus ressuscitou. Do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, recebido do Pai, a promessa do Espírito derramou isso que vedes e ouvis. E no versículo 36 diz, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez? Deus o fez? Senhor e Cristo. Preste bem atenção. Jesus significa Salvador, ou a salvação é de Deus, né? Jeová Salvador, Deus Salvador. Cristo significa o ungido, o Messias. Senhor significa o Kyrios. Ou seja, não há, me entenda bem, não pode haver uma desassociação, uma separação daquilo que Cristo é. Ele, por natureza, por dádiva do Pai, quando Ele veio ao mundo, esse será chamado de Jesus, porque Ele salvará o mundo dos seus pecados. Jesus, Ele é intrinsecamente Salvador, mas Ele não pode ser separado daquilo que Ele foi exaltado e engrandecido e glorificado. Ele é Senhor, Ele é Cristo, Ele é Messias, o Senhor. Amém? Aqui quero salientar esse versículo 36. Eu coloquei em várias das minhas Bíblias, né, ao longo do tempo. Esteja absolutamente certa. Toda a casa de Israel, eu tomei a liberdade de mudar. Estávamos brincando na introdução com o Otto, cara, que Porto Alegrentes, acendei as minhas palavras, aqui ele está falando para Israel. Mas um dia Deus falou para mim, para o John e para minha casa. E eu coloquei nesse versículo 36, esteja absolutamente certa. Casa do John e toda a sua casa, minha esposa querida, meus filhos amados, todas as pessoas, esteja absolutamente certa de que é esse Jesus, do qual eu também, pelo meu pecado, eu participei em que Ele foi crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo sobre a minha vida e sobre a minha casa. E eu quero estar absolutamente certo disso. Você diz amém? Queres tu colocar o teu nome nesse versículo? Queres tu colocar eu e a minha casa? Né? Os brokers, aleluia, os venturas, aleluia, nossa casa, a minha casa, eu, Maurício, aleluia, a minha família, nós pertencemos a Jesus. Esteja, pois, absolutamente certa, temos que fazer uma catequese para nós mesmos. Eu e a minha casa, a casa que nós vamos constituir, que tu vai constituir, Marcinho, Rodrigo, a tua casa, em nome de Jesus, a tua decisão de retornar e estar debaixo do governo de Jesus, que maravilha. Amados, eu quero te convidar nessa manhã, de uma vez por todas, se tu não fizeste isso, não tem que escrever aqui na tua Bíblia, não estou querendo dizer isso, eu faço muito isso, mas o importante é esse ponto crucial. Eu quero ter revelação completa de que eu e a minha casa, nós temos crido e obedecido ao Senhor, e nós temos colocado a nossa vida, nossa casa, nosso ser, nossa família, nossos relacionamentos debaixo do bendito governo do Senhor Jesus. Você diz amém? Ore comigo se tu quiseres. Senhor Jesus, traga sobre todos nós como congregação revelação do teu Espírito. Tua palavra diz, esteja absolutamente certa, convicta. Oh Senhor amado, que tremendo é termos homens e mulheres, jovens e adolescentes bem definidos, convictos, não convencidos, mas convertidos debaixo do senhorio e do governo de Cristo Jesus. Aleluia, Pai. Recebemos nessa manhã a revelação, absoluta revelação. Muito obrigado, Espírito Santo. Atos 10, 36, nós conhecemos bem o 38 da catequese, mas às vezes de novo nós podemos passar batido. Atos 10, 36, essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel. Pedro está falando na casa de Cornélio. Primeira vez aqui agora, não só a casa de Israel, mas também a todos os gentios. Em toda parte, em todo lugar onde nós estamos incluídos. Anunciando-lhes o evangelho da paz. O evangelho da graça, o evangelho do rei dos reis e o príncipe da paz que vem tomar em nosso lugar, em nosso coração. Por meio de Jesus Cristo. O que diz a tua Bíblia? Este Este é o? Este é o? Inclusive da tua vida? Senhor de todos. De mim, inclusive. Ou de mim, principalmente. Atos 19, quando Paulo, agora em Éfeso, durante 3 meses, versículo 8, vai falando sobre dissertando, discutindo, persuadindo com respeito ao reino, ao governo, ao senhorio de Deus. Nós poderíamos citar mais dezenas de versículos, mas estou querendo trazer só essa batida. Jesus proclamou e anunciou e determinou que nós proclamássemos esse evangelho. Pedro e os demais apóstolos, desde o início do livro de Atos, do Atos do Espírito Santo, proclamou esse evangelho de Cristo Jesus, o Senhor, e o seu reinado, estando absolutamente certo sobre todos nós. Pedro, de novo, na casa de Cornélio, trazendo agora para os gentios, para nós, essa mesma disposição de que Ele, Cristo, é o Senhor de todos. E aqui em Atos 19, Paulo trazendo para a igreja em Éfeso esse evangelho do reino e da graça de Deus. Atos 20, para confirmar. Atos 20, Paulo está escrevendo e falando para os mesmos irmãos, agora para os presbíteros de Éfeso que tinham descido a Mileto. E ele vai falando a respeito, no versículo 24, 25, ele fala dessa envergadura do reino. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério, o serviço que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não há discrepância entre o evangelho da graça e do reino de Deus. Eles estão interligados, conectados pela pessoa de Jesus, que é o nosso Senhor, e por causa disto se torna o meu Salvador. Quero repartir contigo alguns pontos para esclarecer o que envolve esse conteúdo, tornando isso bem palpável, bem prático em nossas vidas, para que nós não incorramos em erro, tendo começado no Espírito, nos desviando da palavra tão simples do reino de Cristo Jesus. E também ao levarmos as pessoas, conduzirmos pela mão, gentilmente, pelo Espírito Santo, levando as pessoas a entrarem no reino de Deus, pela porta do reino, nós possamos ser sinceros, transparentes com cada vida. Oh Jesus, de tal maneira que cada discípulo possa ser bem nascido, como temos ouvido pelo Moacir, bem nascido no reino de Deus. O que significa esse evangelho do reino e do governo de Cristo Jesus? Abra comigo em Colossenses 1:13. Vamos começar com essa consideração, um texto bem conhecido. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu vou ler numa outra versão da Bíblia de Jerusalém. Ele nos arrancou. Interessante isso, né? Ele nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Uma das primeiras considerações que eu quero te convidar nesse conteúdo do Evangelho do Reino, para a nossa revisão e consolidação dessa palavra em nosso espírito, em nossa vida, é que nós precisamos ter muita clareza de onde o Senhor nos tirou. Ele nos arrancou, nos transportou desse lugar aqui. Como é que se chama? Império das trevas. A palavra fala da potestade de Satanás, do poder das trevas, onde todos nós vivíamos e todos nós estávamos. Tu pode colocar no teu lado ali, se tu quiser anotar para depois ler em casa, Atos 26, 18. Paulo fala sobre isso, para nos converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Ou seja, nós precisamos compreender que conversão, preste bem, estamos chegando nas eleições, né? Conversão é mudança de governo. E é claro que eu não estou falando de política. Eu estou falando de mudança de governo espiritual. Do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Para o governo de Cristo Jesus, o Senhor, aquele que é o príncipe da paz. E por isso, Ele é a nossa paz. Mas a paz que Ele dá não pode ser desassociada dEle como pessoa, porque Ele é o príncipe da paz. E quando o príncipe da paz vem habitar em nosso coração, eu tenho paz. Mas a paz não é uma mercadoria que eu adquiro por situações difíceis separado dEle. Você está entendendo? Eu saio da esfera de rebeldia, de desobediência, de insubmissão, de egoísmo, de autocentralismo na minha própria pessoa. Eu estava aqui no trono da minha vida, mas na verdade sendo manipulado e debaixo da potestade de Satanás, nessa esfera de rebeldia, desobediência, insubmissão. Desobediência, egoísmo, conversão significa ser arrancado, ser tirado desse império das trevas e, deixa eu colocar assim, transplantado para o reino do Filho do seu amor, onde da rebeldia agora há um espírito de submissão, da desobediência há um coração obediente, porque a fé é um compromisso para a obediência. Do egoísmo há uma transformação completa e radical para agora um serviço em amor a Deus, aos outros meus irmãos no corpo de Cristo e aqueles que ainda não o conhecem, aos que estão no mundo. Há uma completa mudança total, radical. Não posso pensar em estar no reino, sendo eu o centro, porque eu fui para a cruz e Cristo é que está assentado no trono da minha vida. Agora, Ele é o centro de toda a atenção. Você diz amém? Pode parecer tão óbvio para todos nós, mas às vezes, sutilmente, na nossa própria conduta e andar, começamos não mais a andar assim como recebes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andar nele. Precisamos permanecer nessa maravilha que está debaixo do seu governo. Ele nos libertou, nos transportou desse império. Oh Jesus, de todo orgulho que era nossa característica, nariz empinado, soberba, arrogância que era nossa natureza carnal, agora há um espírito dócil, um espírito manso e humilde, porque estamos debaixo do governo de Cristo Jesus, o Senhor. Ele é o nosso Senhor. Você diz amém?
Amém.
Aleluia, Jesus. Não esqueça disto. Conversão é mudança de governo. Antes eu era governado pelo Satanás, pela minha carne, pelos meus impulsos, pelo meu egoísmo. Agora eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus que em mim habita. O Espírito é o Senhor, através de Cristo reinando dentro de mim. Segundo consideração, um texto tão conhecido de todos nós, Romanos 10. Ah, quando eu descobri isso, como diz Moisés há 257 anos atrás. Não tanto, né? Romanos 10. Que doce a palavra que temos recebido por décadas de nossos pais queridos. Essa palavra na minha vida como jovem revolucionou o meu andar e o meu ministrar. Revolucionou a compreensão do que é salvação. Como eu falei, eu tive essa discrepância dessa salvação por etapas, levando quase 14, 15 anos até que entrasse debaixo do senhorio de Cristo. Mas não precisa ser assim contigo, nem com os discípulos que tu vais levar os contatos para serem discípulos. Não, por favor, preste bem atenção. Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como? O que diz a tua Bíblia? Confessar a Jesus como? Senhor. Em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido ou envergonhado. Não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor, olha de novo, de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome, a pessoa do Senhor, será salvo. Nunca me esqueço de uma vez Moisés ministrando sobre essa palavra, todo aquele que invocar, chamar para dentro. É isso, Moisés? Aprendi bem a lição. Chamar para dentro. Todo aquele que chamar para dentro, o Senhor será salvo. Só que, de alguma maneira, a minha mentalidade evangélica havia se viciado e eu pensava, todo aquele que invocar Jesus será salvo. E não está errado. Mas Jesus, ele não é só Salvador, se dá para dizer só. Ele é Senhor. E quando eu invoco, chamo para dentro de mim, para entrar na minha vida, no meu coração, no meu espírito, para assentar-se agora no trono, no governo, na centralidade da minha vida, eu não o recebo como qualquer ou qualquer coisa. Eu não estou fazendo um favor o recebendo. É graça ele me acolhendo. É graça eu o recebendo. Isso é misericórdia da parte dele. Tem uma versão da Bíblia em inglês que chama a Bíblia Amplificada, a Bíblia Amplified, e ele traz um contexto, às vezes, de explicação de alguns versículos, e eu vou tomar a liberdade de amplificar esse versículo 9 para nós. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Confessar significa assinar um documento judicial rendendo a Ele todos os teus direitos. Sabia disso? Significa reconhecer que Ele é o vencedor, que Ele é o maior e que tu te submete, te comprometendo, te rendendo a Ele, o Senhor. Começa a mudar um pouco o contexto. Amplia a visão. Se nós fazemos isso confessando a Ele, Jesus como Senhor, como meu amo, como meu dono, como meu patrão, como meu chefe, como meu proprietário, como meu soberano, como minha máxima e indiscutível autoridade. Porque Senhor significa isso, né? É quase um nocaute de Mike Tyson, né? Bah! Depois leva outro da direita, outro da esquerda, outro no rim, não sobra nada. Amo, mestre, senhor, chefe, patrão, proprietário, soberano Senhor, máxima e indiscutível autoridade. E ontem de noite, eu fui ler nessa Bíblia Tem um pequeno comentário que diz, e eu pensava que eu era radical, domínio absoluto, autoridade suprema. Isso significa a palavra Senhor, Kyrios. Ou seja, quando eu confesso, reconhecendo isso, e no meu coração eu creio. Quantas vezes eu entendia mal essa palavra? Eu pensava que crer era sinônimo de achar. Vai chover hoje? Ô, Moisés, querido. Vai chover hoje? Ah, eu não creio, não creio que não. Creio que não. Não acho que não. Está entendendo? Um crer como se fosse um machismo. Como se fosse um apenas um consentimento mental e intelectual. Mas crer significa confiança, significa entrega, significa obediência, significa adesão, compromisso, ato de coração e da vontade. Uau! Vamos ler o versículo amplificado pelo Espírito Santo. Se tu, com a tua boca, e a boca fala que o coração está cheio, confessa, assinando esse documento judicial, entregando a ele todos os teus direitos, reconhecendo que ele é o vencedor e a máxima autoridade, confessando Jesus, o Jeová Salvador, porque isso significa Jesus, como Senhor, como amo, como dono, como patrão, como proprietário, como soberano, mestre, máxima indiscutível autoridade, domínio absoluto e autoridade suprema. E no teu coração, com o ato da tua vontade, com o ato da tua decisão, crendo, confiando, rendendo, entregando compromisso de obediência, não somente um mero consentimento intelectual de um fato, mas crendo de coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Está aí, chegamos na salvação. Você está compreendendo a profundidade do Evangelho de Cristo? Quando você rende a tua vida debaixo do governo dessa forma, vai haver um andar de fé em fé, de glória em glória, debaixo da graça dele, porque há um compromisso total, não só com aspectos, deixa eu me dizer assim, me permita dizer assim, da pessoa de Jesus, Jesus Salvador, abençoador, curador, provedor, ele é tudo isso e ele é muito mais. Os séculos vindouros vão ser insuficientes para conhecer Jesus em toda a sua plenitude. Mas nós precisamos, para conhecê-lo em toda a sua forma de bênção, nós precisamos de início ter uma rendição total debaixo do governo dele nessa posição. Deixa eu te perguntar com muito carinho, sem nenhuma crítica. Tu fizeste já isso? Ah, mas não, eu sou discípulo, estou vinculado com fulano de tal. Ah, mas eu estou congregando aqui há quantos anos? Amém, querido. Eu também congregava por 14 anos num grupo, mas não tinha revelação do que significava o governo de Cristo na minha vida. Me lembro como se fosse ontem, Jairo Jonqueira e eu correndo 6 da manhã para estar com Erasmo, uma manhã de sexta-feira, dizendo para ele, Erasmo, na verdade, estamos vinculados, estamos em discipulado contigo, mas nós não tínhamos entendido ainda o que significava autoridade espiritual. Mas agora nós queremos nos submeter de coração, viver como discípulos, estarmos debaixo do governo de Cristo. Me permita orar mais uma vez contigo. Senhor Jesus, quero te pedir que tu nos conduza pelo Espírito a termos uma posição definida como discípulos, com clareza debaixo do teu governo. Jesus, tu és o meu Senhor. Jesus, tu és o meu amo, tu és o meu dono, tu és o meu proprietário, porque tu me compraste com teu sangue. O teu sangue não somente foi vertido para perdoar os meus pecados, o teu sangue me comprou e me transportou do império das trevas, e me tirou do resgate, me resgatou de a mão de Satanás, e através do batismo eu fui salvo, liberto do domínio de Satanás, do mundo e da carne, e do pecado, e do poder do pecado, para agora viver livre para ti, Senhor. Nos traga a revelação nessa manhã, Jesus, para que em nenhuma área de nossa vida andemos fora do teu senhorio e do teu governo. Mateus 6, abra comigo, terceira consideração aqui sobre o conteúdo do Evangelho. E eu quero estar terminando com esse ponto. Podemos continuar numa outra hora, mas essas três considerações são extremamente significativas para nós. Isso é graça, amado. Mateus 6, conhecemos bem a oração que Jesus nos ensinou. Versículo 9, tu pode ler comigo, orar comigo. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nós as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, pois teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Quantas vezes Jesus quer que nós oremos essa oração? Qualquer um de nós é esperto para descobrir isso. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Alguém aqui esquece de comer? Não. Eu também não. Nenhum de nós esquece de comer. E nós temos orado diante do Senhor, Senhor, dá-nos o pão de cada dia. E somos tão agradecidos porque Ele tem providenciado, cuidado sobre nós. Mas aqui, junto com o pão nosso cada dia, Jesus nos fala que nós devemos orar o quê? Venha o teu reino. Olha a continuação. Faça-se a tua vontade. Como? Assim na terra, como no céu. Jesus está sentado no trono nos céus. Concorda? A palavra fala isso. À direita de Deus. Alto, sublime trono. Anjos, serafins, querubins, seres celestiais estão debaixo do cuidado dele. Os anciões se prostram diante dele, depositam suas coroas. Miríades e anjos e querubins glorificam e cantam diante do trono: Santo, 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 Santo é o Senhor. E eu consigo imaginar que se Jesus, eu estou agora imaginando, Jesus levanta a mão assim e o céu para. Todo mundo fica atento. Qual é que vai ser a direção? Imagina nós há 2000 anos atrás. O pai levantando a mão, ou o filho, Gabriel, vai lá, envio-te para Zacarias, depois para Maria, para trazer as boas novas. Eu pergunto para ti, Gabriel ficou assim, hoje é segunda-feira, eu estou de mau humor, acordei com azia, eu não com vontade. Zacarias, aquele... Então, ele é tão obstinado, ele fica, né? Para Maria, uma adolescente, não tinha uma missão mais gloriosa para mim? Tu consegue imaginar Gabriel dizendo não para o Senhor? Ou espera? Ah, hoje não estou com vontade? Imagina o Senhor lá no livro de Daniel, quando ele levanta a mão assim e diz: Miguel! Ele diz, é para já. Vai lá dizer para o meu servo muito amado, que eu já ouvi a oração dele há muito tempo e vou responder. Tu consegue ver Miguel? Não, hoje eu estou de greve. Não, aos príncipes lá da Síria, para lutar com eles é dureza. Eu fiquei tudo chamuscado aqui, perdi até umas penas a asa aqui. É só brincadeira. Não estou afim. Consegue imaginar no céu alguém contradizendo as ordens do rei, dos reis, senhores, senhores? Eu não consigo. Agora vem para a nossa terrinha. Como está aqui? Venha o teu reino. Faça-se a tua aqui na, como é feito no? Deixa eu perguntar para ti, como está o governo de Jesus na tua terrinha? Tua terrinha aqui, ó. Bota a mão assim se tu quiser. Né? Bata na tua terrinha. Esse é o reino. A palavra fala, nós cantamos, constituiu o reino e sacerdotes. Esse é o reino de Deus. Onde Jesus é o rei. Reino significa lugar geográfico onde o rei governa. Né? Moacir, brinca comigo, né? Vaso de barro vermelho. Senhor, esse é um reininho aqui, né? Cor de fogo, tá? Ruivinho. Mas é um reino onde eu quero que tu, Jesus, senta o trono da tua vida e tu governe completamente. Em todas as coisas. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, não a minha. Não o meu querer, não o meu desejo em primeiro lugar, mas a tua vontade, Senhor. Como é feito no céu, todo tempo, em toda hora, aqui na terra, nessa terra que se chama John, esteja absolutamente certa a casa do John e a vida do John, que tu és o Senhor. E eu quero ter um coração submisso, dócil, para em tudo te obedecer. Porque fomos conquistados pelo seu amor. Você está entendendo? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Venha o teu governo sobre a minha família, sobre as minhas finanças, ou sobre os meus bens, sobre o relacionamento com a minha esposa e os meus filhos, relacionamento no meu trabalho, relacionamento com os discípulos, com o mundo, com o sexo oposto. Senhor, eu tenho um compromisso contigo, Jesus. Assim como eu te acolhi no trono da minha vida para ser o Senhor, assim eu quero andar como discípulo debaixo dessa graça, do teu carinho, do teu amor, tu sendo meu Senhor. Você está entendendo? Oh, Jesus. O Senhor está me dizendo que aqui entre nós, e eu quero estar aberto a examinar a luz da palavra e a luz do Espírito, sonda-nos, ó Deus, para ver se há em nós algum caminho mau, algum caminho de independência, algum caminho de obstinação, de rebeldia, algum caminho que nós continuamos, mesmo tendo ouvido falar e tendo até te recebido, Jesus, mas não temos te recebido na totalidade como teu governo bendito, reinado teu em nossas vidas. E por essa razão, Senhor, o nosso andar não tem sido um andar crescendo em ações de graças, não tem sido um andar firmado e alicerçado na fé, arraigado em ti, nos alimentando e nos nutrindo de ti, Senhor, mas tem sido um andar capenga, um andar todo borocochô, Senhor, por falta dessa consequência direta, Senhor. Nós queremos, como discípulos, receber de ti a tua palavra para sondar o nosso coração e darmos pronta resposta. No céu, teu governo é completo, na terra, nessa terra que se chama teus discípulos, queremos que também seja completo, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Nessa semana, nos leva a recebermos de ti se precisamos nos arrepender em determinadas áreas. Áreas que estão fora do teu governo. Áreas que estão fora do teu senhorio. Leva-nos a nos arrepender, a confessar, a perdoar e ser perdoado e a restituir na tua presença. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, que ela é tão doce. Tu não nos violenta, tu não impões sobre nós o teu governo. Mas a cada um de nós que temos conhecido o teu amor, temos conhecido a tua obra na cruz, tu que não te poupaste antes por todos nós, te entregou e te entregou totalmente. Como teríamos nós outra reação a não ser uma entrega completa diante de ti? Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria convidar o Samir, se o Otka me permite, de nós ministrarmos esse cântico diante de Deus. Do governo, do senhorio, do reinado. Oh, Jesus. E tu, comigo, levantar tuas mãos, se tu quiseres ficar em pé. E nós cantarmos com significado, com lastro da compreensão da palavra de Deus. Tu és meu amo, tu és meu Senhor. Isso significa colocar a tua área de sentimento, de namoro, noivado e casamento, de pureza, debaixo do governo de Cristo. Isso significa andar com compromisso de santidade em todas as áreas de nosso viver. No teu falar, no meu olhar, no meu sentir, no meu agir. Em todas as áreas, um compromisso de excelência como discípulos. Porque a salvação de Deus é tão grande, que não só nos perdoa, mas nos transforma e nos compromete debaixo do seu cuidado.
Jesus, Senhor, agora quando saímos daqui, Senhor, onde tu queres que o teu servo vá? Hoje à tarde, Senhor, que queres que teu servo faça? Amanhã, Senhor, quando começar uma nova semana, que queres que teu servo faça? Senhor, guia-nos pelo caminho eterno. Aleluia. Uma semana debaixo do governo do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Aleluia.